Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, vamos juntos na próxima meia hora falar de saúde, meio ambiente e agroecologia? Eu sou Geisa Marques e quem me acompanha nesta edição do Bem Viver é a Camila Salmazi. Oi Camila, tudo bem?
Oi Geisa, tudo bem? Olá para os nossos ouvintes.
E aqui no estúdio com a gente também está o Adilson Oliveira nos trabalhos técnicos. O nosso programa de hoje está recheado de informações e também de boas histórias. É isso mesmo, hoje a gente vai conhecer a luta das mulheres do Quilombo do Abacatal, no Pará, que travam uma batalha contra várias ameaças para a comunidade, como o avanço de empreendimentos na região e até mesmo a implantação de um lixão no território quilombola.
Pois é. E as crianças que estão de férias em casa, você já não sabe mais o que fazer para entreter esses pequenos? A gente conversou com a Patrícia Camargo, que é autora da página Tempo Junto, que vai trazer dicas de brincadeiras e da importância de criar esse vínculo com as crianças.
E além disso, você confere análises sobre a nova política pública do Ministério da Saúde, que, olha só, propõe a abstinência sexual como método para evitar a gravidez na adolescência. Mas será que essa ideia pode resolver essa questão que é de saúde pública?
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Como a gente já falou, brincar é um ato político que cria vínculos com as crianças e estimula a criatividade e o pensamento crítico. Mas para muitos adultos é difícil se colocar nesse lugar de brincante ou ter tempo disponível para estar com os filhos e outras crianças da convivência. Nesse período de férias é ainda mais difícil entreter as crianças que têm aí energia de sobra e a gente sabe bem disso que está aqui nesse convívio com crianças. Por isso a gente conversou com a Patrícia Camargo, ela é criadora da página Tempo Junto, que traz dicas de brincadeiras simples para te ajudar a ter ideias e tornar as férias ainda mais legal. Vamos ouvir.
Eu converso agora então com a Patrícia Camargo, a Paty Camargo, que é uma das criadoras da página Tempo Junto, junto com a Patrícia Marinho. Essa página, ela busca dar não só dicas, né, de brincadeiras para as crianças, mas um debate sobre o brincar, o desenvolvimento das crianças e também o fortalecimento de vínculo dessas crianças com os adultos, sejam eles os cuidadores, os pais, avós, enfim. Muito bem-vinda aqui ao programa Bem Viver, Paty.
Obrigada, Camila.
Eu queria te perguntar assim um pouquinho, brevemente, de como nasceu, né, a ideia dessa página e um pouquinho dessa proposta também, né? É muito difícil para os adultos se colocar nesse lugar da brincadeira. Vocês sentem isso também aí nessa interação, né, com os seguidores da página?
Sim, então, o Tempo Junto começou justamente dessa necessidade que tanto eu quanto a Patrícia Marinho tivemos de ter mais tempo de qualidade com os nossos filhos, né? A Patrícia, na época, estava com uma bebê pequena e ela sentia essa necessidade de estar sempre no final do dia, quando a gente já está mais cansado, e esse era o tempo que sobrava, entre aspas, para os nossos filhos, né? E aí a gente, bom, o tempo não vai chegar nunca, né? A gente não vai conseguir mais tempo na vida. Então é melhor a gente pegar o tempo que a gente tem e fazer desse tempo o melhor possível, um tempo com muito mais qualidade, porque não é justo que os nossos filhos tenham da gente o pior da gente. Depois que a gente deu conta de todas as obrigações, que a gente olhou todas as redes sociais, e daí a gente já está exausto, cansado, e aí a gente precisa dar tempo para os nossos filhos. Esse tempo nunca é um tempo que vai ser um tempo bom, nunca é um tempo que vai ser um tempo divertido, um tempo em que a gente esteja realmente focado nos nossos filhos. Vai ser sempre um tempo com uma qualidade pior. Então a ideia do Tempo Junto é justamente essa, mostrar como é possível que você tenha tempo de mais qualidade com seu filho no tempo que você tem. Então, você estava perguntando para mim, é difícil, se a gente percebe, assim, se os pais, se os nossos seguidores conseguem colocar essa brincadeira no dia a dia, ou se é difícil. No primeiro momento, a maioria dos adultos ou dos pais olham assim e falam, mas será que precisa mesmo? Então tem algumas dúvidas e a gente detectou quatro principais fatores que fazem com que os pais não queiram espontaneamente ou de cara colocar o brincar nesse dia a dia, né? Primeiro porque talvez eles não entendam a importância da brincadeira na vida das crianças. O brincar é fundamental, é como a criança aprende as coisas, é como a criança interage com o mundo, é como a criança consegue perceber ela mesma e tudo que está ao redor. A outra coisa que normalmente acontece é o não sei do que brincar, não tem um repertório de brincadeiras, né? Porque quanto mais brincadeira a gente conhece, mais a gente percebe que o brincar é muito amplo, né? Dançar em casa enquanto a gente está colocando a mesa do jantar, para a criança é brincar. Andar na rua, não pisando na linha da calçada, para a criança é brincar. Então a gente percebe, a gente acaba conhecendo brincadeiras que se encaixam em cada momento que a gente tem com os filhos, sem necessariamente ser aquele momento que agora eu tenho que parar para brincar de pega-pega. O quarto motivo é quando os pais se sentem cansados ou o adulto se sente cansado para brincar. Normalmente isso acontece quando eu falei lá atrás, né? Quando a gente deixa a brincadeira como a última coisa para fazer do dia, depois que a gente já fez todas as nossas, entre aspas, atividades e tarefas de adulto, as crianças já cumpriram toda a agenda lotada e daí na hora do brincar tá todo mundo cansado, estressado ou sem vontade. Mas quando a gente coloca a brincadeira nos pequenos momentos que a gente está junto, o brincar acaba se diluindo ao longo do dia. E a quarta coisa que a gente percebe muito é quando o adulto fala que não gosta de brincar. O não gostar de brincar, ele é genuíno e a gente tem que respeitar isso. Tem adultos que simplesmente não gostam de brincar. Eu costumo dizer que quando você tem um filho, ou um sobrinho, ou um neto, necessariamente você não precisa se tornar um palhaço. Necessariamente você não precisa se tornar um recreador. Você pode sim não gostar de brincar. E aí você tem aquele momento do dia em que você realmente não quer brincar, porque aquele não é o momento de brincar. E aí você vai falar claramente para o seu filho, olha, não estou afim de brincar agora, nós vamos brincar em outro momento, e daí esse outro momento precisa acontecer, porque daí o seu filho vai confiar em você e ele vai perceber que esse momento do brincar acontece. Ou então você vai usar uma alternativa do brincar tradicional. Quando a gente fala que não gosta do brincar, normalmente quando a gente conversa com as pessoas que chegam para a gente, falam assim, ah, eu não gosto de brincar. O que a gente percebe e descobre conversando é que, na verdade, a pessoa não gosta do brincar tradicional, mas no dia a dia ela acaba brincando com o filho sem perceber que é uma brincadeira. Contar histórias é brincar. Cantar é brincar.
Ah, com certeza. Eu acho que cresce um pouco a angústia dos pais, dos cuidadores nessa época do ano, porque as crianças estão mais fora da rotina, né, de férias escolares, e eu acho que as pessoas também associam o brincar a algum objeto ou algum brinquedo, e esse brinquedo sempre tem um custo, né? Então eu queria que você nos dissesse, assim, dicas de brincadeiras ou um outro olhar para esse brincar, de que não é comprando um brinquedo, né, que não é necessariamente aquele brinquedo da loja que vai proporcionar uma brincadeira. Às vezes são coisas simples, né?
A palavra brincar, ela tem uma origem que vem de vínculo, né? Você estava falando de vínculo antes. Esse vínculo de se vincular com a vida, se vincular com o outro, né? E o vínculo não precisa necessariamente de uma coisa, um objeto, um brinquedo. Para brincar, a gente precisa oferecer três coisas para os nossos filhos. A gente precisa oferecer espaço, a gente precisa oferecer tempo e a gente precisa oferecer objeto. Esses são os três principais fatores que promovem o brincar. Inclusive o que a gente chama de brincar livre. O que é um brincar livre? Brincar livre é um brincar que não tem regras prévias, né? Não é um jogo, não é alguma coisa que tem que ter um resultado, muito pelo contrário. É a brincadeira que acontece espontaneamente pelo brincar. Quando a gente fala de férias, férias está relacionado a brinquedo? Não, férias está relacionado a tempo para brincar. Férias está relacionado a ter liberdade e espaço para brincar. E objeto, sim. Mas pode, de novo, ser qualquer coisa que esteja na mão da criança. Uma colher de pau e uma panela são objetos de brincar.
Ok,
queria finalizar aqui a entrevista com você com algumas outras coisas que vocês sugerem, né, para essas pessoas que ainda têm dificuldade de brincar, sejam elas adultos ou sejam elas crianças, porque hoje a gente também tem uma dificuldade das próprias crianças, né, que estão cada vez mais usando smartphone, usando coisas que você acabou de dizer, o brinquedo que brinca sozinho e a criança fica só observando. Então, como se voltar para a brincadeira de novo?
Dicas que eu dou para os pais, principalmente nessa época de férias, que as crianças ficam em casa bastante tempo e elas precisam realmente de situações para brincar. Existe uma coisa que a gente fala muito no Tempo Junto, que se chamam cantinhos. O que, que são os cantinhos? Cantinhos de brincar é uma coisa que você prepara a brincadeira, mas deixa o seu filho brincar sozinho. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Macarrão e massinha. Ou então, brinquedinhos pequenos e um saco de arroz. Você juntar objetos que você tenha na sua casa e que necessariamente eles não têm uma interação assim de cara. Você coloca literalmente num cantinho, num espaço onde a criança pode brincar e você chama a criança para brincar. Você convida a criança a brincar com aquilo que está ali. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe estão trabalhando enquanto as crianças estão em férias e a criança está junto com uma avó ou com outro cuidador. Essa ideia de cantinho pode ser uma coisa que o pai deixe para a criança. Ela vai brincar durante o dia com aquele cantinho e no final do dia o pai vai ver, o pai e a mãe vão ver aquilo que ela brincou com aquele cantinho. É uma forma até de você se fazer presente enquanto você está trabalhando e as crianças estão em casa em férias.
Muito bom. E eu queria convidar também os nossos ouvintes a ir até a página de vocês, né, que é @tempojunto, porque lá tem um repertório enorme, né, de brincadeiras para aquelas pessoas que ainda estão um pouco travadas, né, de como conseguir brincar e criar esse vínculo com as crianças, porque acho que brincar não deixa de ser um ato político também, né, da gente se voltar a si mesmo, se conhecer melhor, estar mais perto dos nossos filhos, né, Paty?
Sem dúvida nenhuma, o brincar aproxima a gente totalmente dos nossos filhos, eles acabam vendo a gente com outro olhar, a gente deixa de ser só aquele adulto que manda, aquele adulto que dá ordens, aquele adulto que impõe regras, mas eles conseguem ter o prazer da nossa companhia. A gente também tem um site, que é o www.tempojunto.com, lá as brincadeiras estão divididas por idade, desde bebês, desde 0 anos, até crianças grandes com 12, 13, 14 anos, tá dividido por idade, tem também dica de como fazer brinquedo caseiro.
Tá certo, Paty, obrigada, viu, pela sua entrevista, por todas as suas dicas, por essa conversa, essa prosa boa que a gente teve aqui.
Obrigada, Camila, e bora brincar todo mundo.
E você aí que está nos ouvindo, tem alguma sugestão de brincadeira para compartilhar? Então escreve pra gente.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Amiga da Saúde.
E a nossa amiga da saúde, a enfermeira Sofia Barbosa, está chegando para tirar mais uma dúvida de ouvinte, dessa vez sobre o orgasmo feminino. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta do Antônio Augusto, que tem 54 anos e é motorista. Ele mandou a seguinte pergunta: por que a mulher demora muito para atingir o orgasmo na relação sexual? Bom, Antônio, nem todas as mulheres demoram para atingir o orgasmo. Na verdade, qualquer mulher pode ter orgasmo rapidamente, desde que ela tenha uma estimulação correta. Só que acontece que muitas pessoas esperam que o orgasmo feminino ele venha só com a penetração vaginal. E é aí que está o problema, porque cerca de 85% das mulheres elas precisam de estimulação direta no clitóris para chegar ao orgasmo. E essa estimulação ela pode ser feita manualmente, né, junto com a penetração, ou de qualquer outra forma, né, como no sexo oral ou com o uso de um vibrador. Agora, é importante lubrificar bem o clitóris, né, antes de tocá-lo, porque ele é muito sensível. Ali naquela pontinha tem cerca de 8 mil terminações nervosas. E se ele estiver seco, então pode incomodar e até machucar. Por ele ser tão sensível, é importante que a mulher diga como que ela quer ser tocada. A melhor forma, né? E se ela quer mesmo receber esse estímulo no clitóris. Às vezes, a mulher pode preferir ela mesma se estimular, mesmo durante a relação com o outro. Então, é importante conversar sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O azeite de dendê tem um sabor único e é muito comum na culinária do Nordeste brasileiro. Eu, que sou baiana, já pensei no acarajé ou numa moqueca, pratos que têm o dendê como ingrediente fundamental. Além disso, essa iguaria carrega a ancestralidade dos africanos. A repórter Joana Cortes nos apresenta hoje os benefícios e outras receitas que nós podemos usar ele, o azeite de dendê.
No caruru, no acarajé, na moqueca de camarão, no ensopado de peixe. Nas cozinhas brasileiras, o dendê vai com tudo e não pode faltar para dar aquele toque especial na refeição. Originário do oeste de África, esse fruto avermelhado, que nasce da palmeira do dendezeiro, faz sucesso e desempenha poder em várias outras áreas. Nos terreiros de candomblé, para usos medicinais e até como biocombustível. Desde pequena, o cheiro do dendê perfuma a casa da família da professora e a Lorissá Sônia Oliveira. Nascida no sertão da Bahia, ela cresceu vendo as avós banqueteira e vendedora de acarajé manipular e usar o azeite todos os dias. Hoje, com 44 anos e vivendo em Aracaju, e a Sônia conta das riquezas que essa palmeira sagrada oferta para o povo brasileiro.
A sua árvore, né? Ela é ecologicamente sustentável, né? E tem uma relação com o desenvolvimento social e cultural de muitas famílias. Porque se o dendezeiro morre, você utiliza o tronco para decoração e existem ainda aldeias de comunidades tradicionais erguidas com o tronco do dendezeiro. A palha também serve, né, para usos artesanais e religiosos. E o dendê hoje ele é utilizado em muitas coisas, coisas que a gente inclusive nem sei se todos têm noção, mas eles são utilizados nos alimentos, que é o que aqui nós mais comumente utilizamos. Ele é utilizado na indústria farmacológica, na indústria de cosmético. Também ele pode ser utilizado, né, como biocombustível.
O óleo de dendê é uma fonte natural de vitamina E e tem o tom avermelhado por conta da grande quantidade de vitamina A, 14 vezes maior que na cenoura. Ela é matéria-prima na fabricação de pães, bolos, biscoitos. Também serve para fazer sabão, detergentes e outros produtos biodegradáveis. Estudiosa e conhecedora do dendê, a professora IA Sônia Oliveira lembra também que o azeite está ligado à culinária dos ciclos de festas populares, como no caruru de Cosme Damião. A Ielorissá ressalta que no seu terreiro, como nos de candomblé espalhados pelo Brasil, o dendê é sagrado e preserva o fundamento e as liturgias da casa.
Para além da utilização na culinária, para fins religiosos, ele pode ser inclusive até medicinal. Mas ele é um óleo que serve para temperar, ele é um óleo que serve para acalmar e é um óleo utilizado dentro do candomblé para várias finalidades, né? O dendê é utilizado in natura, ele é utilizado na alimentação, ele é utilizado em misturas com mel, com azeite de oliva, um outro óleo utilizado também por nós. O dendê para nós é espiritual, ele é fundamental. Existem quase todas as nossas práticas religiosas e litúrgicas, elas são feitas à presença do azeite de dendê.
Encontrado em abundância na região amazônica e em diversos biomas brasileiros, o dendezeiro cresce e fortalece a cultura, a culinária e a diversidade religiosa brasileira. O óleo de dendê pode ser adquirido em feiras livres, mercados e casas de produtos regionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
E você sabe que agora, além da Rádio Brasil de Fato, da Rádio Brasil Atual e das outras rádios parceiras, você também pode ouvir o nosso Bem Viver pelas principais plataformas de podcast? É por isso que o programa tem mudado um pouco de formato, mas o conteúdo continua sempre o melhor.
Agora você pode ouvir o programa Bem Viver a qualquer dia e qualquer hora nas principais plataformas de podcast. Sua dose semanal de bem-estar na palma da mão, no carro, no ônibus ou onde desejar ouvir. Disponível no Spotify, iTunes ou Deezer. Programa Bem Viver, sua prosa semanal sobre saúde, comida e agroecologia. Programa Bem Viver. Um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Viver sob ameaças de ter a sua casa, a sua plantação na mira de grandes empreendimentos, como rodovias e gasodutos e até mesmo um lixão. Essa é a realidade do quilombo do Abacatal, no Pará. A resistência vem das mulheres da comunidade, que tem uma série de projetos que a gente vai conhecer agora na reportagem da Catarina Barbosa.
Na comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua, no Pará, as mulheres tomam a frente na resistência para impedir o avanço de projetos sobre o território. Elas são maioria na associação que move processos judiciais contra as empresas em obras como de subestação de energia, ferrovia, uma rodovia, um gasoduto e até um lixão. A luta protagonizada por mulheres no Abacatal não começou hoje. Ela vem desde o surgimento do quilombo no século XVIII. Apenas em 1999, a comunidade teve as terras regularizadas pelo Instituto de Terras do Pará, o ITERPA. O território possui 318 hectares, onde vivem 121 famílias. Vanusa Cardoso, uma das coordenadoras da associação, explica que a luta pela existência do território não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência.
Todo tempo a gente está lutando com a conjuntura que está posta aí, está bem mais complicado, porque é uma política, e é uma política de morte para essas comunidades, para esse território. E aí eu tive num evento que um companheiro nosso falou que o governo atual, ele descobriu a fórmula de acabar com a pobreza, que é matando os pobres.
A morte para um povo que vive da agricultura familiar e do trabalho artesanal vem de diversas formas. E uma delas é o avanço de empreendimentos sobre o território. Atualmente, uma linha de transmissão de 129 quilômetros que atravessa 10 municípios paraenses causa vários problemas aos moradores. A coordenadora da comunidade afirma que uma pessoa já morreu em decorrência da construção da subestação e que há riscos, principalmente para as crianças.
Esse empreendimento ele não deveria estar a 8 quilômetros de um território habitado e ele está a 1 quilômetro da comunidade. A gente perguntou para a ANEEL por quê, e eles falaram que eles não tinham conhecimento, que eles tiram a foto pelo GPS. Também não é de interesse deles fazer essa busca.
Além dos 10 municípios paraenses impactados, há também 18 comunidades quilombolas atingidas, mas nenhuma delas é citada no site da empresa ou no guia informativo da linha de transmissão. A subestação é apenas um dos empreendimentos que ameaçam o bem-estar da comunidade. Há ainda a Rodovia Liberdade, o Aterro Sanitário de Marituba e o Gasoduto. Para Vanusa, todos esses projetos deixam claro um alinhamento do poder público com projetos que visam o lucro, já que apesar do impacto, a comunidade não foi chamada para dialogar.
O governo ele não tem a sensibilidade de ouvir as comunidades, de olhar para o lado ancestral, para o lado cultural, porque para nós o território ele não é somente a terra. Tem todo um envolvimento, tem toda uma vida, sabe? Tem uma troca.
O coordenador adjunto do Programa Amazônia da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, o João Gomes, lembra que esse é um direito das comunidades, por mais que esteja sendo ignorado. Ele se refere à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece consulta prévia às comunidades que possam ser afetadas por qualquer novo empreendimento.
E um dos requisitos é que todas as populações, os povos originários, indígenas e povos tradicionais, quilombola, agroextrativista, o governo deve consultá-los. As pessoas que vão ser afetadas, elas devem ser bem informadas. O governo ele tem que realizar consulta em cada uma dessas comunidades, o que não está acontecendo.
Além da ferrovia, uma rodovia chamada Liberdade ameaça o direito da população do quilombo determinado na Constituição brasileira, o de ir e vir. Para Vanusa, coordenadora da comunidade, a Rodovia Liberdade, uma parceria público-privada que, segundo o governo estadual, vai interligar Belém a Santa Maria do Pará, trará ainda mais danos aos moradores da comunidade. Além de todos os problemas citados, existe ainda a questão do igarapé Uriboquinha. De acordo com a comunidade, o rio tem sido afetado por um aterro sanitário que recebe o lixo de Belém, Ananindeua e Marituba desde 2015. Para a quilombola e coordenadora da comunidade, Vanusa Cardoso, com ou sem operação, os impactos já estão postos e ameaçam a comunidade.
Deveria ser um aterro sanitário, mas é um lixão. Ele também está a 1 quilômetro da comunidade, onde o chorume que transborda das bacias já mudou a coloração do igarapé da comunidade, mudou a coloração da água, as pessoas já encontram peixes mortos.
Cercado por projetos que os ameaçam, a comunidade luta para que a poluição não chegue aos seus alimentos e segue alimentando o seu povo e a população de Ananindeua, que mesmo sem saber, coloca diariamente em suas mesas um pouco da luta dessas guerreiras quilombolas. De Ananindeua, no Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
E viva essas mulheres! Nós desejamos muita força para que a comunidade do Abacatal, que apesar de todas essas ameaças, consiga transformar o ambiente que vive.
Essa edição do nosso programa Bem Viver está quase no finzinho, mas antes eu quero te dar uma dica para você fazer na sua casa.
Para fazer em casa.
Vamos aprender a fazer sabão leve caseiro? Ele serve para higienizar todos os ambientes da casa, mas sem as químicas encontradas nos produtos de limpeza do mercado. Então, anota a receita. São 500 ml de água, 50 ml de vinagre branco ou 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio e cerca de 15 gotas de óleo essencial da sua preferência. Basta misturar todos esses ingredientes e tá pronto o sabão leve que você vai utilizar em todos os lugares da sua casa.
Ótima receita e a gente se vê na semana que vem. O programa Bem Viver de hoje já chegou ao fim.
Na próxima quarta-feira tem mais Bem Viver a partir das 9 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo e no 102,7 FM em Pirangi.
E eu lembro que você também pode nos ouvir o programa Bem Viver no nosso site, que é o radio.brasildefato.com.br.
E agora também pelos aplicativos Spotify, Deezer e iTunes.
Esta edição teve apresentação e produção minha, Geisa Marques, e de Camila Salmásio, coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, nos trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni e, claro, o apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós ficamos por aqui. Um abraço a você, ouvinte. Um abraço, Camila. Até a próxima.
Até a próxima. A gente se vê na semana que vem.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.